El pastor del miserable, ¿verdad? Un muchacho habló con el papá, mamá, y dice, el pastor del miserable va a estar acá, porque yo uso esta palabra varias veces, ¿verdad? Pero es un placer ver los hermanos antiguos y algunos nuevos que están aquí con nosotros. Y vamos a hablar de la palabra del Señor. Yo estoy corriendo contra el tiempo, y pastor, eso era normal conmigo, ¿ok? Yo empezaba a predicar y pensaba que los hermanos americanos van a llegar a las 10 y 25 y tenía que correr, ¿verdad? Pero espero que los hermanos vuelen conmigo. El pastor Adolfo dijo ayer por la noche que el español es el lenguaje de los cielos. Pero el pastor se olvidó de decir que el lenguaje de los cielos está en Los Ángeles. Los Ángeles hablan portugués. Entonces, los hermanos de esta mañana tienen que abrir sus oídos para español y portugués porque yo voy a cambiar de un lado para el otro. Pero hermanos, una de las cosas que tienen tocado en mi corazón de ayer por la noche, hablé con los matrimonios. Y una cosa que los hermanos tienen que pensar, que la iglesia es la familia. Una cosa que voy a pedir, hermanos, hablen conmigo, que ¿okay? Yo soy negro y quiero oír de ustedes, ¿ok? Entonces, la iglesia es la familia de Dios en la tierra. Y esa familia de Dios es mantida por individuos. Individuos en su casa, individuos en diferentes lugares, pero compone la iglesia, la familia individual de Dios. Abra su Biblia conmigo para Efesios. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, y hay versículos aquí muy interesantes. Hermanos, pueden apagar isso aqui porque me dá um pouco de eco. Efesios capítulo 3, Paulo diz assim, versículo 8: A mim, que sou el menos, que el más pequeno de todos os santos, me foi dada a graça, pense na palavra aqui, graça, me foi dada a graça de anunciar entre os gentiles o evangelho, as incrustadas riquezas de Cristo, e de achar toda y cual sea la dispensación del ministerio escondido. Desde los siglos de Dios, yo creo todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, la familia de Dios, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Verso 11. Conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, a quien tenemos seguridad y acceso con confianza en medio de la fe. Hermanos, piensen conmigo. La iglesia es la familia de Dios. No es perfecta. Es una familia imperfecta. ¿Sabe por qué? Porque usted atiende la iglesia y tú eres imperfecto. Ahora, si el pueblo de Dios es imperfecto, la iglesia es imperfecta. Y hay personas que dicen a mi pastor, yo estoy buscando la iglesia perfecta. Y digo, no va. De momento que usted entra en la iglesia, ya es imperfecta. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, esta mañana yo quiero que ustedes fueran conmigo rápidamente para ver cómo la iglesia, cómo la familia debe estar dentro del plano de Dios. El hermano leo el versículo, capítulo de Hechos, capítulo 2, versículo 42 hasta el 47. Vuelva ahí conmigo. Y dice así: la primera cosa que encuentro del versículo 42, la iglesia eran fervientes en la oración. Grave eso. Fervientes en la oración. Yo estoy ahora en una iglesia que tiene aproximadamente 3.000 miembros. 3.000 miembros. La iglesia sienta aproximadamente, hay asientos para 5.300 personas. Todos los miércoles por la noche tiene 800 a 1.000 personas ahí en la iglesia. Los niños, los adultos, los jóvenes están ahí. ¿Sabe cuántas personas hay en la reunión de oración? 13, 14, 15. Porque todos están atribulados en diferentes cosas y no tienen tiempo para orar hasta que la vida tenga problemas. Cuando la vida tiene problemas, entonces vienen a la oración. Miserables. Solamente, miserables está en la Biblia, hermanos. Solamente pienso en Dios cuando hay problemas en sus vidas. Señor, ayuda, Señor, ayuda. Y cuando pasa la ayuda, se olvidan de Dios. La iglesia primitiva estaba ferviente en la oración. Segunda cosa, en el artículo 46. Unánimes, estamos juntos físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Ahora piense, en una familia hay conflictos, ¿verdad que sí? ¿En su familia hay conflictos? ¿Sí o no? En mi familia también. ¿Sabe por qué? Porque la familia no es perfecta. Yo soy perfecto. Habla con mi esposa. No somos perfectos, ¿verdad que sí? Pero estamos unánimes en juntos físicamente, emocionalmente. Verso 46. Consistentes, Si hay un pecado en la iglesia hoy, es inconsistencia. Só vão à igreja quando querem. Em verão, vão para a praia. E no inverno, não podem vir à igreja porque está muito frio. E querem no outono. E na primavera, não vêm porque está muito bonito. Foi para o campo. Miseráveis. Eles estão aqui na igreja, consistentes, cada dia, em la casa e el templo. Verso 47. E a igreja ia crescendo. Segundo el Señor, añadía a la iglesia. Cada vez que eu encontro pastores em una convención ou qualquer outra coisa, a primeira pergunta, sabe o que é? Diga, quantos membros tem sua igreja? It's not your business. Los pastores hacen questão de perguntar quantas pessoas estão em seu culto, mas não pergunto como está a vida espiritual da igreja. Números, nunca isso para mim preocupação. Nunca. A caridade dos creyentes é. Porque às vezes temos 2,000, 3,000, mas a caridade é 100, 200. O Senhor estava mais preocupado com a caridade do que com a quantidade. Há uma coisa, irmãos, que quero dizer esta manhã. O problema da família é sempre que há conflitos. Vamos subir comigo para Provérbios. Provérbios está na Bíblia, depois de Salmos. Se você não sabe onde está, está depois de Salmos. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Versículos de número 16 a 19. Pense comigo acá. Seis coisas aborrece o Senhor. Jeová. E as sete abomina sua alma. Quais são as seis coisas? A língua mentirosa. Manos derramadoras de sangue. O coração que maquina pensamentos iníquos. Os pés pressurosos a correr para o mal. O testigo falso que habla mentiras. Mira a parte 7. A única coisa que o Senhor odia. O Senhor odia, abomina. A palavra odia. Sabe o que o Senhor odia? Aí está o versículo aí. O que faz discórdia entre os irmãos. O que divide a igreja. E aí na família, muita divisão. Eu tenho familiares em minha família que não se hablam um com o outro por anos. Por anos. Pero quando há um funeral, eles vão ao funeral e abram. Como estás você, mentiroso hipócrita? Pessoas que dividem a família é pecado, é odiado por Deus. Por quê? Porque quando há divisão dentro da igreja, há somente uma razão. É porque as famílias estão divididas. Irmãos, se a igreja é uma continuidade da família, o que tienes em tu casa, tu trazes para dentro da igreja. Não pense que tu casa é perfeita. Os problemas que tem em tu casa refletem em la igreja. La igreja é a continuidade de tu família. Ai, pastor, doy graças a Deus que minha família é perfeita. Não é, não. Sua família é llena de problemas, como a minha. Pero quando tu estás esses problemas para dentro da igreja, o corpo de Cristo, essa é a dificuldade. Sabe por quê? Porque tu espera que a igreja resolva o problema de tu família. Ai, pastor, necessito de conselheria. Não, nem tem vergonha na cara. Haga a coisa correta. Busque o Senhor. Não traga o problema para a igreja. É seu problema. É sua dificuldade. E normalmente é desobediência a Deus. E quando há desobediência, há problemas. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo. Êxodo, é capítulo 20. E vamos estar aí por alguns segundos. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Encontrar no Gênesis, vai encontrar Êxodo. Êxodo capítulo 20. Irmãos, eu não estou dizendo isso por juego. Sabe por quê? Há muitas pessoas que hablam Êxodo em Novo Testamento. Não, é verdade. Não conhece sua Bíblia. Verdade que sim? Há uma pessoa que diz, pastor, eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Conhece, não? Há irmãos que eu conosco que nunca leram o livro de Sofonias e me perguntaram, está na Bíblia? Está! Mas nunca abriram. Êxodo capítulo 20. Qual é o primeiro mandamento em Êxodo capítulo 20? Está no versículo 2. Eu sou Jeová, tu Deus, que te saquei da terra do Egito, da casa de servidão. Eu sou. Eu. Quando Moisés perguntou o nome de Deus, ele disse, I am, eu sou. el único Dios. No hay otro Dios. No tiene dioses. Yo soy el Dios verdadero. Si tiene que adorar, el único Dios es Dios. Es Jehová. ¿Cuántos están aquí en Estados Unidos por los últimos 10 años? Levanten la mano. 10 años. ¿Cuántos están por los últimos 5 años? ¿Sabe qué yo decía a ustedes? Cuando usted llegara aquí a Estados Unidos, usted llegaría con un maletín. Muchos de ustedes con un maletín pequeño, ¿verdad? Pero hoy, hermanos, cada uno de nosotros tenemos ídolos. ¿Sí o no? Yo llegué acá con 4 maletines. Mi esposa y mi hija, 4 maletines. Si tengo que salir de Estados Unidos hoy y ir para mi tierra nuevamente, tengo que arreglar un container. ¿Sabe por qué? Porque ahora tengo alimentado muchos ídolos. Mi casa está llena de ídolos. Yo digo a mi esposa, vamos a jogar isso fora. Sabe o que me diz? Não, alguém vai necessitar. Será que sim? Quem vai necessitar? Aí está a garagem. Vem aí, porque alguém vai necessitar. Eu nunca encontrei alguém. Não encontrei alguém que eu necessito. Mas são pequenos ídolos. Fulaninho me deu, me deram, e agora está em minha casa. Não quero que saque de minha casa. Irmãos, se há ídolos em tua casa, ao que tu digas, não há ídolos na parede, mas há ídolos que não queremos lançar, que é especial. E Deus disse a você, eu sou o único Deus. O segundo mandamento, versículo 4 a 6, eu não vou ler. Mas o Senhor diz, não tenha nada, não tenha imagem, nenhuma, nem nos céus, nem na terra. Ai, pastor, eu não tenho imagem. Tiene. Eu sempre quis ter um carro bueno. De preferência, um Porsche. Mas não posso. Então tem um Toyota, um Hyundai. Pero o carro não se torna um ídolo muitas vezes? Ai, pastor, eu tenho meus ídolos, creio, não estou falando com vocês. Mi carro, minha esposa não dirigiu por muito tempo. Porque era meu carro. Vocês têm seu carro também, não é? Os homens, é nosso carro, não é? A esposa somente dirige quando estamos enfermos. Quando eu tive meu stroke, derrame cerebral, minha esposa dirigiu e eu estava orando. Era meu carro. Não queria que nada tocasse. Ídolo. Imagem que colocamos dentro de nós outros. No terceiro mandamento, qual é? Está comigo? Estão comigo ou não? Estão dormindo ou não? Ok. 20, versículo 7. Deus diz assim. Não tomarás o nome de Deus, Jeová, em vano. Verdade que sim? Mi Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quantas vezes usamos essa frase, verdade? Esse é o nome de Deus em vano. Esse é o mandamento do Senhor. Não tome o nome de Deus em vano. Mandamento. O quarto mandamento, qual é? Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao versículo 11. Que diz o Senhor? Acuérdate do dia de repouso. Ai, glória a Deus que o domingo chegou. Eu vou à igreja de manhã e depois vou ver um jogo de futebol por la tarde. Miserável. O dia de Deus não é suyo. Não é suyo. É de Deus. O dia de domingo é um dia de repouso para estudar, para ver, para meditar na palavra do Senhor. Não estou dizendo que esteja na casa sem fazer nada. Mas é o dia do Senhor. Não é o dia para trabalhar. O quinto mandamento. E esse é meu. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Que diz aí? Honra a tu padre e a tu madre para que tus dias se alarguem na terra que Jeová tu Deus te deu. Eu estou vendo uns teatros acá na igreja hoje, que são homens da hora, mas eu os vi acá como ninhos. Há alguns muchachos aqui de la família que eu vi acá, Dante e esse outro muchacho, joguei bola contigo, tu eras um ninhito, verdade? Agora te veio um homem. Mas sabe uma coisa, irmãos? Hoje, esse versículo, honra tu padre e tu madre, cambiou em Estados Unidos e também em outros países. E diz assim, honra tus hijos, para que não se quedem enojados e que não tenham que ir aos conselheiros e se quedem traumatizados. Meu papá sacava a trauma de Jorge Prado com uma vara. A vara cambiava todas as coisas. Mas hoje o problema não são os ninhos, os jovens, o problema são os padres que deram aos filhos tanto poder que hoje os filhos são pequenos deuses. Em la tierra. E eu vou dizer uma coisa para você. Estou dizendo porque sou avô. Haga de seu filho um Deus. E um dia ele vai te forçar adoración a Él. Haga de tus hijos un Dios y un día Él va a te forzar a adorarlo. La familia, mis amados, yo dije ayer por la noche, es del papá, la mamá y los hijos. No es los hijos, la mamá y el papá. Hay casas donde la señora es dueña de la casa. Y el hombre dice así, yes, honey. En mi casa, mi esposa no dice, yes, honey. Primero que somos brasileños y no hablamos de honey. No, ella no es miel, ni yo soy. Los dos somos aguados. Pero pare, hermanos, pare de cambiar la jerarquía que Dios ha dado para la familia. La familia tiene el hombre como cabeza de la familia. Los hijos son abajo de la esposa y del papá y tienen que aprender cómo vivir. Y ese es el problema en la iglesia. En la iglesia hoy no existe más aquella palabra de jerarquía espiritual donde los líderes de la iglesia deben ser los líderes de la iglesia. Y quizás voy a ofender a algunas personas. Pero en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 a versículo 5, não diz que a mulher pode ser pastora em la iglesia. Não é nenhum versículo. El dia que encontrar, pastor, um versículo diz assim: seja esposo de uma só mulher. Não, irmãos, não diz isso. Uma mulher e um só homem. Não. Ai, pastor, pero tiene que compreender que os dias cambiaram. Pastor, me perdone, os dias cambiaram, porque a Bíblia continua sendo a mesma palavra de Deus. Não é cambiado. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vamos lá, Bíblia comigo. E se falar que estou sendo duro, irmãos, não estou sendo duro, não. E o pastor Adolfo vai voltar domingo que vem para predicar. E eu vou de volta para a minha casa. Se é problema, ele vai resolver o problema. Eu não vou. Efésios capítulo 1. É o versículo 3. E quero que vocês pensem comigo o que Efésios está dizendo. Em capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Padre de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos bendijo com o quê? Com o quê? Com o quê? Com algumas bendições? Não, com toda bendição espiritual. Então você não venha a mim dizer, pastor, eu não sou bendecido por Deus. Alguns têm tanta plata, eu não tenho nenhuma. Deus não tem que dar plata para você, porque ele sabe que você não sabe manter a plata. A prata que tu tienes, tu vai vender ou dar qualquer coisa equivocada? Não. Pero Deus lhe bendijo com todas as bendições espirituais. E isso, irmãos, é importante. Sabe por quê? Porque no capítulo 4, Deus diz o seguinte: ele nos bendijo com o quê? Com nosso espírito, com o corpo. Foste chamado de uma esperança, vossa vocação, e agora vá comigo. Um Senhor, uma fé, um bautismo. Calma aí, irmãos, abre comigo. Um Deus? Uma fé, um bautismo, um Senhor. Tu não tinhas que estar rogando de um lado para o outro. Sabe que em minha casa, em Charlotte, North Carolina, todos os viernes e domingo batem em minha porta. Eu abro a porta e normalmente tem duas pessoas. E diz assim: você conhece o livrito que habla sobre a segunda vinda do Senhor? E eu digo: conosco. Quer ver alguma coisa mais? Não. Há um chiste que não existe, né? Diz que estava na porta, duas pessoas que tocaram na porta, e a senhora disse: quem é? E disseram: somos testigos de Jeová. E disse: quantos vocês são? Dois. Então, há um testigo um para o outro, porque não vai abrir a porta. Haga testigo um para o outro. Irmãos, estamos tão fora da vontade de Deus que estamos problemáticos em seguir e falar da palavra de Deus, porque estamos complicados com toda a doutrina que vem a nós outros. Um Senhor, uma fé, um batismo. Uma fé, um batismo. Nada mais do que isso. Não tem que buscar outra coisa. Eu vivo em uma cidade que tem muitas igrejas. Tem 700 igrejas em Charlotte, North Carolina. E abre uma a outra a cada dia. Há uma igreja que está crescendo muito. É uma igreja que praticamente tem agora, pastor, uma congregação de 10 mil pessoas. E está crescendo cada dia mais. Sabe por quê? Porque a igreja tem um conjunto de rock, de música de los jóvenes. Eu fui uma vez aí e tive que sair. Porque eu sou sordo de um ouvido, mas não sou sordo de los dois. E a música era tão forte, que eu não pude estar aí. Mas os jóvenes vão aí. Eles vão de shorts, eles vão de camiseta, Eles levam o café para dentro da igreja e os papás dizem: eu tenho que ir porque minha filha está aí e lhe gusta. Eu estou imaginando o pastor Benito Prado, 6'1", 6'2", e corre para dizer para ele: papá, eu vou para outra igreja porque não estou gostando nessa igreja. Ele colocaria sua mão, papai tinha uma mão grande, ele colocaria sua mão acá e berraria dentro da igreja. Pum! Pela igreja. Pero hoje não. Hoje os jovens dizem: eu quero ir para esse lugar porque há música que me agrada e eu quero estar com a música. Eu sei, pastor, que lhe gusta o rock, não estou contra isso, mas estou dizendo que na igreja há diferentes tipos de música e não temos que virar somente para um. Um Senhor, uma fé, um bautismo. Agora, por que a família é importante? A família é importante porque a palavra de Deus na família deve criar uma expressão, e a expressão é unidade. Unidade. O Senhor Jesus predicou e falou mais sobre a unidade do que qualquer outra coisa. Ele sabe, nós outros dizemos, a irmã hizo o convite para os colombianos, para os equatorianos, e eu pensei que ela tinha um pouco de prejuízo, porque nunca falou dos brasileiros. Mas não é assim, irmãos. Na igreja queremos falar da unidade, mas o sentimento real é uniformidade. Queremos que todos sejam como nós outros, que gostem das coisas que nós gostamos, que abrem como nós outros falamos. Uma irmã disse para mim: pastor Prado, você não habla em espanhol. E eu digo: irmã, fui pastor em Flushing por 16 anos e não, reclamaram de mim espanhol. Pero pastor, seu espanhol é complicado. Disse, é complicado, porque seus ouvidos é mais complicado que meu espanhol. Em la igreja de Jesus Cristo, o grande problema que temos hoje é porque as pessoas não estão preparadas para unidade. Queremos uniformidade. Os dominicanos querem que todos sejam dominicanos. Os colombianos querem que todos sejam colombianos. Os argentinos querem que todos sejam argentinos. E o céu não vai ter somente uma nação. Somos um grupo de pessoas salvos por a graça preciosa de Cristo Jesus. É tempo de parar com essa conversa de ninhos. Ah, pero tu não és comigo. Tu não hablas como eu hablo. Who cares? Eu não estou preocupado. Eu estou preocupado, meu amado, é que tu sejas crente em Senhor Jesus Cristo e que tu vida espiritual seja a vida como minha vida espiritual deve ser. Devemos ser cristocêntrico. Não diácono-centro, ou pastor-centrico, ou trostis-centrico. Não, irmãos. Parem de alabar o homem. Parem de buscar o homem, um homem perfeito, porque não há um homem perfeito. Eu estou com 76 anos de vida e continuo sendo imperfeito em todas as minhas coisas. Abre com minha esposa, ela te disse para você. A perfeição dos outros está em Cristo Jesus, porque quando aceitamos a Cristo como Salvador, Ele diz que somos perfeitos em Ele. Deus mira a nós outros através de Cristo Jesus. Sua perfeição, meu amado, está em Cristo, não em mim. A unidade da igreja é muito importante. A família tem que estar unida em Cristo, não em coisas do mundo que temos aqui. E eu termino, porque o tempo está chegando muito rapidamente. Termino dizendo para você isso: que na família de Cristo Jesus é uma família maravilhosa, salvo por la graça de Cristo Jesus, adoptados em Cristo Jesus, fomos resgatados em Cristo Jesus, fomos adoptados em Cristo Jesus, fomos salvos em Cristo Jesus, fomos bautizados em Cristo Jesus. E sabe uma coisa, irmãos? Vamos ser resgatados para o céu, no arrebatamento, com Cristo Jesus. Amém. Não com a igreja de Flocha, não com Jorge Prado, não com a igreja de Charlotte, mas com Cristo Jesus. E sabe uma coisa, meus amados? Eu sinto tristeza, porque em la família há tanta coisa que nos divide. Tem uma família em Brasil que depois de 30 anos eu fui revê-los, porque há 30 anos que eu não os via. E me deu tristeza, porque vi um primo meu, o abracei, e um mês depois ele estava morto. E não é assim? Para nós outros, quantas pessoas morrem acá, em Estados Unidos, e nós estamos em outro lugar e não podemos ver? Ou morrem em nosso país e não podemos estar de volta. Você é um exemplo dele. Muitas vezes estamos separados, estamos divididos por pecado. Pelo orgulho. Eu sou. Eu sou. E nenhuma pessoa vai ser diferente. Eu sou assim. É? Pastor leu essa manhã: se algum está em Cristo, nova criatura. As coisas viejas e os teus novo. Não reformado, transformado. E vou dizer uma coisa, presta atenção. Você pode cantar em essa igreja com pecado. Você pode predicar em essa igreja com pecado. Usted puede ser mujer de esa iglesia con pecado, pero usted no puede entrar en el cielo con pecado, porque en el cielo no entra pecado. Pare, hermanos. Pare. Pare de cosas bobas. Tenha uma relação com os irmãos. Pastor, digo esta manhã que a pessoa tem que ter um exame introspectivo para tomar a cena do Senhor. Quantas pessoas tomam a cena do Senhor em pecado? Não há assim ele exame personal. Eu não abro com fulano, com ciclano, mas vou tomar a cena do Senhor. Abra o subir para Mateus. Evangelho de São Mateus. Venha buscar o versículo agora. Eu creio que é capítulo 5. Pero estoy tal vez equivocado. Pero vamos a Mateo capítulo 5, de cualquier manera. Mateo capítulo 5. Y mire conmigo el versículo de número 23 y versículo 24. Dice así: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que el hermano tiene algo contra ti, o tú contra tu hermano, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda, ¿qué dice la Biblia? Anda, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice, hermanos? Reconcilíate con tu hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu ofrenda, sin reconciliarse con tu hermano, no es acepta por Dios. ¡Wow! Yo tengo un problema, pastor. El problema mío es de conciliação, de amor com meus irmãos. Eu amo os cubanos, mas não tenho problema com os colombianos. Sim, sí, uau! Wow. Vê e reconcilia-te com tu irmão primeiro, então vem e apresenta tua ofrenda. Eu termino esta manhã fazendo um apelo aos três. Eu estava em um retiro de pastores e alguém fez uma pergunta, e a pergunta foi a seguinte: qual a razão que o pecado hoje está entrando tão rapidamente em el mundo? ¿Cuál es la razón de la oscuridad en el mundo hoy? Para la iglesia no está haciendo lo que debería hacer. ¿Cuál es la razón? Y muchos pastores, teólogos, maestros, empezaron a discutir entre ellos. Y un joven levantó y dijo: Pastor, yo creo que el problema del mundo hoy es porque estamos en oscuridad. Tinieblas, oscuridad. Y está haciendo mucha falta la luz de Cristo. El problema no es el pecado en el mundo. El problema hoy es el pecado en la vida del creyente. Cuando el creyente no tiene relación uno con el otro, el mundo está mirando. El mundo está viendo. Y el mundo está diciendo: ¿cómo puede ser cristiano que no habla con fulano, con ciclano, pero dice que es cristiano? Mi pregunta para usted esta mañana es esta: ¿tú eres un cristiano? ¿Tú eres parte del cuerpo de Cristo? ¿Tú eres parte de esa iglesia como individuo? Si eres, tú eres luz. Tú eres luz. Y esa luz tiene que resplandecer en medio a tinieblas. Mateo capítulo 5, 16 dice así: Así resplandece vuestra luz diante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a quién? A tu Padre que está en el cielo. Yo, y termino con este pensamiento, yo deseé de hablar con una persona en Brasil por 14 años. 14 años. Él hizo una cosa tan dura contra mí, yo dije: nunca más voy a hablar con una persona. 14 años. Un día estoy en Brasil y me llamaron para visitar el hombre. El hombre estaba casi muriendo en un lugar horrible. Y yo pensé conmigo: ¡yes! Dios está poniendo a él. Y después de eso, Dios me dio un tiempo muy difícil en mi salud. ¿Sabe por qué? Porque la venganza de Dios no de nosotros. Tú tienes que ser luz delante de los hombres. Si hay cualquier hermano o hermana esta mañana y sabe que está en falta con otro hermano, no venga a cantar, no venga a predicar, no venga a enseñar, hasta que tú digas la cosa correcta con tu hermano. Porque tú eres una familia. Y la familia puede tener conflictos, pero el conflicto no perdura. ¿Sabe por qué no perdura? Porque somos una familia. Hay días que no quiero hablar con mi mujer, pero tengo que hablar, porque es mi esposa. Yo tengo una relación con él, un compromiso delante de Dios. Hay días que no quiero hablar con mi hermano, pero tengo que hablar, porque es mi hermano. Es la historia, ¿verdad? El muchacho dice a la mamá un domingo por la mañana: mamá, yo no voy a la iglesia. Y ella tiene que ir, hijo, pero yo no quiero ir. Pero tiene que ir. ¿Por qué yo tengo que ir? Porque tú eres el pastor. Ten días, pastor, que yo no quiero ir a la iglesia. Ten días que yo no quiero predicar. Pero el Señor me llamó para ser un predicador en tu palabra. Yo no tengo escape, hermanos. Yo fui llamado, yo no soy silbado. Hay personas que son silbadas. Dicen, yo fui llamado. Dios me llamó. ¿Llamó para qué? Dios me llamó para ser pastor. ¿Really? Esta mañana, si hay algo en tu vida que usted siente que usted es parte de la familia de Dios, porque es la parte individual, está con un problema. Yo te pido en nombre de Jesús, reconcílese, hable con el hermano, pida perdón y sea perdonado, y continúe esta reconciliación con Dios. Ana, usa para mí el coro que tenemos esta mañana. Ese coro es una cosa interesante, pero muchas veces es una mentira. ¿Sabe por qué es una mentira? Porque vamos a cantar y decir, yo soy parte de qué? De la familia de Dios. ¿Really? ¿Really? Yo no quiero ser parte de tu familia. Es una familia miserable, pelea todo el tiempo, no perdona, no es perdonado. No, yo quiero ser parte de una familia. Hay conflictos, sí, hay conflictos, pero hay una cosa mejor. ¿Sabe qué hay? El perdón, la amistad, el abrazo. Y se olvidar de ayer y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Somos vida nueva. Fomos transformados pelo sangue precioso de Jesús. As coisas vieram, se passaram e agora tudo é bueno. Pare-se comigo. Em sua vida. Estar em problema com tu irmão. Tu podes entrar em todo lugar desse mundo, mas não vai entrar em excelência. Com o coração pesado. Vamos cantar uma vez mais. Se esse é o problema, sai agora mesmo. E vamos orar aqui. Soy feliz porque soy de la familia de Dios.
Me lavó en la sangre mi Salvador. Quiero Cristo, hijo soy por su amor. Soy feliz en la familia. La familia de Dios.
Una vez más, pare con mi hermano aquí. Soy feliz.
Soy feliz. La familia de Dios me lavó en la sangre. Mi Salvador, el heredero con Cristo.
Soy feliz. Porque soy de la familia de Dios. Me llamó en la sangre de mi Salvador, heredero con Cristo, hijo soy por su amor. Soy feliz en la familia de Dios. Juntos ahora. Soy feliz porque soy
de la familia de Dios. Me llamó sangre, mi Salvador, heredero con Cristo, hijo soy por su amor. Soy feliz en la familia de Dios.
Soy feliz
porque soy de la familia de Dios. Me lavó en la sangre, mi Salvador. Soy por su amor, soy feliz en la familia de Dios.
No hay nada más precioso que permitir que Dios haga cosas preciosas. Y Dios lo hace, Dios lo hace. Es la palabra de Dios que convence a nosotros del pecado, de la justicia y del juicio. Por lo tanto, mis hermanos, confíen en el Señor. Dios puede hacer cosas preciosas. Dios hace cosas preciosas. Paremos de pensar que el hombre cambia. El hombre no cambia. Dios cambia. Dios cambia. Dios cambió mi vida. Dios tiene cambiado nuestras vidas. Por lo tanto, deje el Señor obrar en tu vida. Abre tu corazón. Yo sé. A veces hace cosas en el mundo que las personas no gustan de mí y yo no gusto de ellas. Pero ¿sabes una cosa? Es Dios. Es Dios. Es el Dios que te sacó Jorge Prado lá del pecado y trajo Jorge Prado acá. Por lo tanto, Señor, paremos de mirar para el hermano, para la hermana, y miren para la gloria del Señor. Amén a vos.
Soy feliz porque soy de la familia de Dios. Me lavó en la sangre mi Salvador. Te creo, Cristo, y lo soy por su amor. Soy feliz en la familia de Dios.
Voy a pedir que el pastor Adolfo pueda orar la oración final y la bendición. Pero hermanos, yo creo que Dios puede hacer una cosa muy grande en esta iglesia. Yo tengo sincero amor, por esta iglesia. Por la iglesia que yo lloré y soy mucho. Es la iglesia que Dios trabajó en mi vida. Entonces, hermanos, me perdonen si me quedo emocional, pero es una vida.
Gracias, gracias pastor por usarle. Pueden pasar mis hermanos a su lugar porque somos de la familia de Dios. Y lo que estamos experimentando en el día de hoy, hermanos, es el Espíritu Santo actuando y obrando en los corazones de cada uno de nosotros. Tal vez mis hermanos son los que pasaron, pero muchos de nosotros también en nuestro lugar sabemos que Dios está actuando y quiere sanar nuestro corazón y restaurarle, porque somos de la familia de Dios. Y la familia de Dios se reconoce por lo que creemos, por lo que oímos y cómo lo llevamos a la práctica. Así que, queridos hermanos, hoy hay una gran fiesta. Hay algo